E agora nós vamos conversar com o jornalista Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Adriano.
E vamos comentar com o Ivan alguns assuntos internacionais. Vamos começar, Ivan, com a situação na Síria. Ontem, uma multidão saiu às ruas, Ivan, para marcar o primeiro aniversário do início da revolução na Síria, dos conflitos na Síria, que já deixaram, segundo algumas estatísticas, cerca de 9 mil mortos. E uma missão humanitária da ONU vai entrar na Síria, segundo o que foi acertado, né, Ivan, para verificar a situação na principal cidade do foco da oposição, que é a cidade de Homs. Então eu queria que você comentasse como é que está a Síria um ano depois do início da revolta.
A Síria está em plena guerra civil, mas é uma guerra civil que não dá amostras de quando vai terminar, né? Na verdade, o governo de Bashar Assad mostrou uma resistência muito maior do que outros governos árabes, né? E o que acontece é que a situação da Síria realmente é muito mais complexa do que o que aconteceu na Líbia, por exemplo, né? Uma intervenção internacional está se mostrando cada vez mais difícil. Por quê? O precedente da Líbia, em primeiro lugar, o precedente da Líbia fez com que a Rússia e a China bloqueassem qualquer decisão da ONU sobre uma intervenção, digamos, da OTAN ou dos Estados Unidos ou coletiva da própria ONU na Síria para depor o governo. Porque, como se sabe, os russos e chineses ficaram muito desconfiados do que aconteceu na Líbia, já que a resolução da ONU era apenas para impedir que os aviões do Gaddafi, que a Força Aérea do Gaddafi, bombardeasse as cidades em poder da oposição. O que aconteceu é que a OTAN participou ativamente. Na verdade, foi determinante, né? Sem a presença da OTAN, os rebeldes da Líbia não teriam derrubado e liquidado, né, o Gaddafi. Inclusive, no próprio episódio da morte do Gaddafi, né? Ele estava fugindo numa uma comitiva, né, de dezenas de carros, e essa comitiva, esse comboio de carro foi atacado pelos aviões da OTAN. Já ferido, que ele foi capturado e morto, né, como se viu aquelas cenas, pelos rebeldes. Então, com esse precedente, isso fez com que Rússia e China tomassem uma atitude até de intransigência, não permitindo nenhum tipo de condenação, como se observa, né? O Conselho de Segurança da ONU não consegue chegar a acordo nenhum pela oposição, exatamente, de Rússia e China, nenhum tipo de acordo para condenar o regime ou abrir qualquer tipo de medida, praticamente, contra o regime do Assad. Agora, o outro complicador é que países como os Estados Unidos realmente também não têm vontade de intervir. Os Estados Unidos têm muitos conflitos. A situação no Afeganistão, por exemplo, está cada vez mais grave, né? E a Síria ocupa uma posição estratégica na região. É fronteira com Israel. O próprio governo de Israel, embora o Assad tenha sido um inimigo constante, né, tanto o Assad atual como o pai dele tenham sido inimigos de Israel, mas o fato é que nunca se tem notícia praticamente de um ataque terrorista que tenha saído do território sírio para atacar, digamos, contra Israel, né? Então o que acontece é que é um inimigo, mas um inimigo já conhecido. Para Israel é melhor o regime do Assad que um regime sunita radical. Então, não há interesse, por exemplo, em mexer demais nisso. Qual é a questão da Síria? Ela não tem tanta importância econômica quanto a Líbia. Quanto a produtor de petróleo, né, a Síria é um produtor bem menor do que a Líbia.
Pois não, agora a Síria tem uma importância estratégica por conta da sua posição no Oriente Médio, seu território. Com certeza, né, Ivan, um ataque à Síria poderia inflamar de vez o Oriente Médio com o envolvimento do Irã, e aí a situação poderia complicar ainda mais.
A Síria tem uma influência grande no Líbano também, tem uma influência em outros setores, né, daquela região. Então qual é o problema? A outra questão, fora essa questão de que parece muito difícil, se não impossível, uma interferência internacional, a questão talvez também fundamental na Síria é que é claro que o Assad é um ditador, todo mundo sabe, mas, primeiro, é um ditador dentro da característica que havia na região, né? Era o tipo de regime que havia na região há bastante tempo. Então, o que acontece? Ele, de certa maneira, apesar de ter essa característica autoritária, mas ele manteve uma estabilidade na Síria entre os diversos grupos étnicos. A Síria é muito complexa. O que acontece? É um país que tem uma maioria de sunitas. Como você sabe, é uma das vertentes do islamismo. Agora, o próprio Assad pertence a um grupo xiita. Ele e a maior parte da elite da Síria. E ele tem um apoio, se não um apoio, digamos uma cumplicidade, dos cristãos, dos curdos e dos drusos, que é outro grupo também, étnico e religioso. Então, qual é a questão? É muito complexo, porque esses grupos minoritários são várias minorias, a própria minoria que está no poder, que são os xiitas, mas os cristãos são cristãos muito, muito antigos, desde a época de Cristo, né? Também estão os drusos, que é outro grupo que existe também em Israel, existe também no Líbano, e depois os curdos, que como você sabe, que é o povo mais significativo no mundo que não tem pátria, né? É um povo que se divide em 5 países e não tem pátria independente. Então o que acontece? Esses grupos minoritários, eles juntos, todos temem, todos esses grupos minoritários temem essa maioria sunita. Eles acham que se chegar ao poder, essa minoria vai persegui-los, principalmente os cristãos, né? Que são um grupo destacado, embora numericamente não é tão importante quanto os sunitas, mas é um grupo relativamente grande e que é formado por intelectuais, por comerciantes, um pouco pela elite também do país. Então, esses grupos minoritários, eles separadamente talvez não sejam tão importantes, mas juntos é uma massa de população que, na verdade, está apoiando o Assad ou, pelo menos, não se subleva contra ele. Então, temos esse impasse. Agora, o outro ponto básico, a diferença com a Líbia, por exemplo, e com a própria Tunísia, é que o exército sírio é fiel ao Assad. Mesmo que grande parte dos seus integrantes sejam dessa maioria sunita que está se rebelando, mas ele manteve a disciplina. Evidentemente que deve ter acontecido questões como justiçamentos, né, execuções de soldados que se negam a obedecer ordens, mas o fato é que o exército tem mantido a disciplina e o apoio ao regime. Sim. Enquanto o regime tiver apoio dessas minorias, enquanto o regime tiver o apoio do exército, ele pode continuar. Agora, a situação da Síria, a tendência é se deteriorar, né? Porque tem sanções econômicas que foram adotadas, não pela ONU, mas, por exemplo, pela União Europeia, pelos Estados Unidos. Quer dizer, a situação vai se deteriorar economicamente. Agora, esse regime pode ter uma agonia bastante longa, né? Não se prevê uma solução a curto prazo. Quem sabe, dentro de um ano, estaremos de novo discutindo a situação da Síria aqui, né?
Exato. E, rapidamente, Ivan, sobre essa questão da missão humanitária da ONU, que foi autorizada a entrar em cidades onde o conflito é mais intenso, como a cidade de Homs, onde está concentrada a oposição a Assad. O que pode resultar dessa ação, dessa missão humanitária das Nações Unidas?
Bom, em primeiro lugar, temos que ver que o governo começa a ceder um pouco diante da pressão internacional, que é forte, né? E há uma catástrofe humanitária, não há dúvida, né? Porque fala em 9 mil mortos, né? Analisar que a gente fala do regime do Pinochet, né? A ditadura do Pinochet matou 10 mil, né, em quantos anos, né? Acho que em 20 anos, né? Então imagine o caso aí, 9 mil mortos. Claro que nesses mortos estão os mortos, a maioria são civis, a maioria são oposicionistas, mas também se inclui aí membros das forças de segurança, membros do exército também. É uma guerra civil, né? Agora, a população está sofrendo bastante. Então, eu acho que primeiro lugar, claro, o regime cede um pouco diante da pressão. Mas o principal aí é que isso vai trazer um pouco de alívio a essa população, né? Já que, por exemplo, organizações como a Cruz Vermelha Internacional, Médicos Sem Fronteiras, têm muita experiência em apoio à população em situação de guerra. Então, a gente pode dizer que o caso sírio, inclusive, é um exemplo claro de que, como dessas guerras atuais. Porque você sabia, Adriano, um dado importante é que na época das guerras napoleônicas, de cada 10 mortos num conflito, só apenas um era civil, 9 eram combatentes. Até se falava das batalhas campais, as batalhas ocorriam fora das cidades. Até isso poupava, né, a população de morrer e os meios de destruição não eram tão fortes como hoje. Agora, isso foi mudando. O ponto de virada já foi a Primeira Guerra Mundial, que morreu já bastante civis também. E aí a coisa foi cada vez ficando pior, e na Segunda Guerra Mundial já morreram muito mais civis do que combatentes.
Exato.
E hoje em dia, sabia que cada 10 mortos, em geral em qualquer guerra, e mais numa guerra civil, de cada 10 mortos, 9 são civis, apenas um é combatente. Quando você fala combatente, é alguém com as armas na mão. Pode ser do governo, pode ser da oposição, pode ser guerrilheiro, pode ser exército regular. Então, isso é terrível. Quer dizer, os civis são sempre as grandes vítimas desse tipo de conflito.
Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado. Um bom final de semana para você.
Um bom final de semana, Adriano.
Conversamos, portanto, com Ivan Godoy, que é jornalista especializado em assuntos internacionais. Ele fez aí um panorama da situação na Síria. Ontem completou um ano do início da revolta que tenta derrubar o regime do presidente Bashar al-Assad.